Olá a todos, sejam bem-vindos
Olá,
ao quê? Ao vosso podcast favorito.
Também.
Ao Bate-Pé.
Sim.
Espero que estejam bem. Este podcast já agora tem o apoio do Active Bank.
É verdade, já agora.
Eu estou bem, eu sei que vocês não perguntaram. Mas eu estou habituada a que não me perguntem coisas na realidade.
Porque tu parece-me sempre bem, Mafalda. Parece que estás sempre descontraída, sossegada, tranquila, refletiste, meditaste. Estás muito bem, Mafalda. Parece sempre a surfar ondinha, sempre tranquilona, sempre. It's life.
Imagina, eu nunca. É que eu não percebo. Isto, olha, sublinha a tua falta de curiosidade. Estou com umas pantufas novas.
Ah, isso são novas. Ah, isso é novo. Já tudo russo, isso é novo. Quem é que te enganou? Quem te mentiu?
Mas estás a perceber?
Quem te mentiu?
Não perguntaste, não te interessas, não nada.
Porque eu já vi essas pantufas.
Não viste, Rui.
São aquelas, malta, são aquelas pantufas básicas, clássicas, sim, que têm pelo branco e depois são castanhas. É, sim, aquele clássico. Ou seja, eu já vi essas pantufas cá em casa.
Mas novas
dá dois anos
não.
Para cá, não sei quantas vezes.
Pois, ah, é
pois lá está, mas isso para mim não é novo.
Tá bem.
Agora, eu já vi essas pantufas mil vezes.
Estás desculpado.
Como é que isso era novo? Óculos, também são novos, é isso?
Ah,
também
disse
são
que
novos os óculos.
Estou com os óculos da Temo.
Ficam-te bem, bibliotecária, ficam-te muito bem. Onde está o livro do Peter Pan, para eu ler?
No Buda.
Está no Budinha. Sabes, é assim, eu não te questiono em relação ao teu look, porque tu estás sempre uma falda extremamente bem apresentada.
Ao contrário de outras questões que eu quero te colocar.
Por exemplo, nós já sabemos, vocês sabem, malta, o mundo sabe, o universo sabe, toda a gente sabe, a tia Maia sabe. A tia Maia sabe e a tia Maia previu isto, que quando nós viéssemos para esta casa,
já em 2012,
tu ias querer uma moldura à volta da televisão para esconder os cabos, porque tu não gostas de ter nada à mostra.
Exato. Pronto, tem a ver com o quê? Com o meu signo.
É o teu signo.
Sou virgem.
Tu és Géminis. Tu és virgem. Mas no corredor, explica-me, porque é que eu estou a olhar aqui para a minha frente? Está aqui à minha frente, malta, no corredor, eu tenho um banco, tenho um isqueiro, tenho um biberon e tenho um pires todo sujo, cheio de migalhas. Porquê? Meu Deus, porquê? Deus meu, se aquele é o sítio de um pires sujo e não o lava-louça.
Rui, vou-te explicar. Aquilo é um banquinho que nós temos.
Percebes, a nossa diferença é que eu já estou irritado e tu continuas em paz, em sossego, está-se
bem.
Não queres
que eu te explique?
Não passa nada, a vida é bonita.
Não queres que eu te explique?
Diz.
O banquinho está à saída do nosso quarto, que é para nós pousarmos coisas, que eu preciso pousar coisas à saída do quarto, à entrada do quarto. O isqueiro estava... Sabes onde é que estava o isqueiro?
Sei. Pronto. E porquê é que tem que estar ali?
Estava dentro do nosso quarto. Porque eu não desci, entretanto encontrei-o dentro do quarto, um isqueiro dentro do quarto
é
e pus cá fora.
Para ti, tu tens
parece que
estou
a ver com um
para
puto
ti,
de 14 anos que
ti.
Fuma umas gansas na cama e tem que ter o isqueiro na mesinha de cabeceira.
Para fazer estufa no quarto.
Estás a perceber?
Tu tens de perceber uma coisa. Aquilo para ti é desarrumação. Para mim é arrumação.
O ter um isqueiro no quarto?
Sim. Porque,
na consola?
Porque eu sei, de repente, onde é que estão as coisas todas. Estás a perceber?
Mas
é um bocadinho
ali?
Como tu. Porque ali faz-me sentido. É arte, caraças. Estar um isqueiro em cima de uma cómoda é arte. É
eu gostava,
acender as velas, para estarmos em harmonia.
Menos artista. Eu gostava que fosses menos artista.
Mas eu não consigo. Eu toda a gente... Bem, isto é uma luta interior que eu tenho.
Pois é.
Eu tento ser menos artista.
Não
mas
consegues.
Eu não consigo, meu falda. Não consigo. A arte já nasceu comigo. Eu respiro arte.
A arte
eu
está
emano
dentro
arte
de ti.
E eu expiro arte também.
Olha.
Eu faço a fotossíntese com arte.
Hoje temos grandes temas para falar aqui no podcast. Vamos começar com um bem polémico.
Oh, meus amigos.
Ou não é polémico?
Não sei, vamos começar por qual? Não faço ideia.
Não decidimos. Fica nesse lado. E
durante o jinglé, foram aqui 30 segundos, dá-nos sempre tempo para pensar em várias coisas, nomeadamente que tema, por que tema é que nós vamos começar este podcast? Bem, malta, vai ser um tema, e eu acho que isto pode ajudar, quer dizer, não sei se pode ajudar várias pessoas, mas é mais comum do que aquilo que se possa pensar, mas é sono. Há pessoas com mau sono.
Verdade.
Há pessoas
que
dormem mal.
Eu acho que a maior parte de nós dorme bem mal, imagina, eu encontro poucas pessoas.
Sim.
À minha volta que diga, pá, não tenho problemas de sono.
Durmo-te bem.
Durmo-me bem.
Mas achas,
é
que é, mas achas que é com a idade ou há pessoas com 15, 16 anos que já dormem pessimamente? Quer dizer, há de acontecer, mas
de
eu
acontecer.
Acho que é mais frequente porque começam, até começas a ter responsabilidades, não é? À medida que ficas maior, ficas grande,
ficas crescido,
as responsabilidades são outras. Mas pronto, eu gostava de vos falar aqui também um bocadinho da minha experiência, malta. É um assunto que eu tenho pesquisado um bocadinho sobre, sobre porque tenho ouvido, porque o meu sono está melhor, mas eu já acho que já tinha partilhado aqui no podcast.
Já tínhamos partilhado, acho eu, que dormias bué mal e que tinhas ido a uma consulta.
Não era bué mal, atenção. Aquilo que me acontecia é, eu acordava, aquilo era tipo relógio suíço. Eu ali às 4 da manhã acordava, tinha uma espécie de insónia, não sei se é assim que se pode chamar, mas ficava acordado até às 6 e tal.
Fogo.
Horrível, claro, ainda por cima imagina o que é ir trabalhar para a Sport TV às 7 da manhã.
Yeah.
quando, ainda por cima era muito chato.
E na altura da rádio também tinhas isso ou não?
Já na
não
altura da rádio não tinha isso, mas eu acho, se calhar foi a rádio que me pode ter trocado aqui os sons, voltas, porque o meu corpo, exatamente.
Habituou-se a acordar bem cedo.
Eu costumava acordar ali às 8 da manhã, quando comecei às 8 da manhã, antes de fazer manhãs na rádio.
Tá bem.
Depois houve ali uma mudança brusca, não é?
Estive ali um ano a fazer rádio,
comecei a acordar às 5 e tal 6, e eu acho que o corpo não chegou a habituar-se, porque...
Um ano não é suficiente.
Sim, acho que não é suficiente, para tu te habituares, e depois de repente... Voltei a ter que acordar, não, voltei a poder acordar às 8 e pouco da manhã. E então acho que foram aqui várias mudanças drásticas no meu corpo que acabaram por prejudicar o meu sono. Mas eu já tinha partilhado aqui convosco, então eu dormia, aquilo era meio relógio suíço, acordava ali às 4, depois ficava até às 6 e meia acordado, depois quando ia trabalhar para a Sport TV era muito duro, e mesmo quando eu podia dormir, sei lá, fins de semana, pá, tu acordavas cansado. Okay. Sabes?
Mesmo que dormisses
mais duas horinhas ali de manhã, acordavas cansado porque não tiveste um sono saudável.
Não é reparador, não é saudável
porque não é contínuo, passas o tempo todo a acordar. Curiosamente, agora durmo muito melhor, mesmo acordando de vez em quando à noite.
Por causa do Manel,
exato, do que dormia antigamente.
Mas imagina,
se calhar também estamos tão cansados, não é?
Sim, eu acho, por exemplo, que o sono é uma questão super importante da nossa... Ou seja, foi uma das primeiras coisas que eu pensei quando soube que estava grávida. E eu sei que isto é esquisito, mas eu acho que o sono,
a noite,
é importante para o nosso dia correr bem, não é? Eu não adoro dormir, tipo, eu sou diferente de ti nisso, não é?
Esquisito.
Não adoro. Mas preciso, obviamente, dormir pelo menos 7 horas e ter um sono reparador para o dia a seguir me sentir bem. Não sou daquelas pessoas que com privação de sono, também nunca tive muita, porque, pá, felizmente nunca foi muito, muito dramático com o Manel, ou seja, há semanas mais difíceis, há semanas mais fáceis, nada é constante com o Manel, eu sinto, ainda não é constante.
Sinto nesse aspecto, nós não nos podemos queixar em nada.
Não nos podemos queixar.
De vez em quando tens testemunhos de pais, basta abrir o Instagram, ou basta abrir o TikTok, ou às vezes pessoas à tua volta, no teu círculo de amigos, tu tens testemunhos de malta a acordar de hora em hora. Mas pronto, só para vos dar aqui um contexto rápido, o que é que eu fiz? Quando estava a sofrer um bocadinho com o meu sono, fui então a uma consulta e ele receitou-me uns comprimidos para tomar no espaço de um mês e meio. Foi basicamente isto. Mas depois o que é que acontece? Tu começas a querer que aquilo perdure, não é? Tu começas a querer
porque
tomar...
Porque dormes tão bem com aquilo.
Exatamente, é que dormes tão bem com aquilo. E eu estava a ver Vi um vídeo no Instagram da Margarida Santos, que ela levou lá dois, não sei se são terapeutas de sono, se são médicos relacionados com o sono.
Nós só vimos os vídeos pequeninos, ouvimos o podcast inteiro.
E eles estavam a dizer que muitas vezes essa responsabilização tem que ser imputada ao paciente, ou seja, o paciente tem que perceber que aquilo é uma droga, não é? Aquilo é uma bengala muito viciante, tu tornas-te dependente daquilo, ou seja, tu tens de ter consciência que aquilo é para ser tomado como um médico de receita. Se calhar há uns que, por... sei lá, descanso, dizem...
Mas eu acho que o teu disse-te...
Disse-te mais tempo. Foi?
Tanto que ele mandou-te para aí seis caixas para ires aviante, se quisesses.
Foi? Não me lembro. Porque se calhar ele também reparou, ok, já está num estado muito avançado, vamos primeiro começar com uma recuperação, digamos assim, com uma reparação do sono através destes comprimidos, não é?
Bora fazê-lo dormir, não é?
É, bora fazê-lo dormir, exatamente. Bora quase fazer um reset. E depois então começamos aos poucos
mas
aquilo é extremamente difícil depois tirar a adição desses comprimidos, porque tu dormes tão bem e aquilo depois acaba por mexer com a tua cabeça inconscientemente, porque quando tu não tomas um comprimido daqueles tu ficas a pensar, não vou dormir nada. Ou seja, o efeito do comprimido até pode já não estar presente,
mas tipo
a tua
placebo,
cabeça,
né?
sim, a tua cabeça influencia tanto o teu sono que tu depois já começas a pensar sobre essas questões todas.
Eu acho que isso não tem nada
todas
a ver com tomar melatonina e essas coisas que estão super normalizadas, até se dá melatonina.
Isso
aos
aí
bebês
é outra bengala, sim, mas isso também é outra bengala, não é?
Isso também é
um
outra bengala.
Um sono saudável
mas...
é um sono que seja natural, que tu não precises tomar absolutamente nada, rigorosamente nada, e tenhas um sono em condições, não é?
Verdade.
Isso é que é o objetivo.
Verdade, mas por exemplo. Há muitas coisas que nós podemos fazer para termos um sono, uma rotina, uma higiene de sono, que é o que eles dizem, não é? Uma rotina saudável antes de irmos dormir, a cena de desligarmos luzes
Sim,
azuis,
há muitas técnicas depois, claro.
Deixar, porque são coisas que nos estimulam e que não sei o quê, mas, por exemplo, já havia insónias antes de haver telemóveis e computadores e iPads e televisões, estás a ver? Portanto, eu acho que não pode ser só isso e só os nossos estímulos.
Mas não é só isso, eles não dizem que é só isso, atenção, há outros fatores, como é óbvio que influenciam, por exemplo, a ansiedade, não é?
A ansiedade depois vem de onde?
A ansiedade vem de onde? Aqui em Portugal, por exemplo, é fácil perceber. Temos, por exemplo, a questão de Há várias, mas uma delas pode ser o fator económico.
Sim, sim,
não
sim.
É? Yeah, as pessoas pensarem como é que eu vou pagar a conta no mês a seguir.
Yeah, tipo, expulsar, vou ter que sair desta casa até fevereiro, como é que vai ser a minha vida? Sim, sim,
sim. Ou
sim.
És estudante, tens que alugar um quarto, estás num curso super complicado. Olha, por exemplo, medicina, não é? São não sei quantos anos a estudar, não sei quantos calhamaços, e tens de estar a dividir casa com um colega, se calhar, que é super barulhento.
Verdade, sei lá, sim, há uma data de questões, fatores, claro.
Yeah, yeah, que ajudam para os ordenados serem
esquecerem. Mas porque em Portugal dorme-se bem mal, não é?
Sim, vi também uma notícia, mais uma, lá está, no Expresso, a dizer que Portugal é o terceiro país da Europa, acho eu, acho que não era do mundo, mas acho que é o terceiro país da Europa onde as pessoas dormem pior e a média de sono também é mais pequena, é tipo 6 horas por dia.
Ok.
O que é pouco, acho eu.
Yeah, também acho que
acho para um bom soninho.
Eu, por mim, até estou ok com 6 horas.
Estás tu vives na mesma. És tu e o Marcelo Rebelo de Sousa, não é?
Eu estou ok.
Mas pronto, acho que há aqui várias coisas. Depois pus-me a ouvir um podcast também. Não quero estar a ser muito exaustivo sobre isto, malta, mas se calhar há malta desse lado com problemas de sono que pode ajudar um bocadinho. Estive a ouvir o podcast de um gajo que chama-se Martim.
Sim, o Martim.
Chama-se Martim. O podcast chama-se Rotina de Ferro, uma cena assim do género.
É.
Okay. É, Rotina de Ferro, exatamente. Olha, era o gajo que fazia o Maus Hábitos.
Ah, pronto, era isso que me estava a lembrar.
Que agora tem um podcast que se chama então Rotina de Ferro. E houve aqui um dia que eu não tinha dormido tão bem. Pai, a voz do gajo é calma-me. Eu se ponho o podcast dele, aquilo é tão sereno que eu volto a embalar.
Tenho pena que não seja eu a acalmar-te, mas tu estou, né? Eu dou-te mais estresse, mais ansiedade.
Sim, tu és.
Eu sou o contrário do Martim.
E então pus-me a ouvir um podcast dele em que ele fala sobre o sono. Malta, e agora têm que ter a mente aberta, ok?
Ok.
Viajem comigo, vá lá. Questionem-se.
Ok.
Não sejam tão fechados. Ele estava a falar sobre a rotina dele de sono. É, pá, é uma cena absurda que é impensável para a maior parte dos portugueses, inclusive é para nós. Ele deita-se, por exemplo, às 8 da noite.
Ok.
Para acordar às 7 da manhã, diz que acorda impecável, cheio de força, cheio de vigor. Não come a partir das 4 da tarde.
Uhum.
Que é também para não ir cheio para a cama.
Ia, mas vai,
para
com, não ir pesado. Vai com um ratito, ou não?
Não, pois não. Ele diz que é uma questão de hábito. Depois tu acabas por te habituar. Mas estas rotinas todas foram desincutidas, não é? Estas rotinas.
Sim, nós nos deitámos tarde, jantar tarde, sim, é cultural.
Yeah, exatamente. Ou seja, até que ponto é que a nossa rotina de sono, pensem comigo, Malta, pensa tu também. Até que ponto é que a nossa rotina de sono não está completamente errada?
Mas imagina, eu não posso deitar-me às 8 porque sai do trabalho às 7.
Não dá.
Não dá.
Mas se calhar podias eliminar televisão a essa hora, pois. Podias eliminar telemóveis a essa hora, ir para a cama cedo, já costumamos ir para a cama cedo.
Yeah.
Se calhar não precisavas de comer tanto. Como é que a malta mais velha faz? É uma sopa.
Uma sopinha, mas e a sopa torrada. Trabalha bem no estômago.
Pronto, mas não precisamos de comer um cozido à portuguesa, não é?
Antes não,
de
é jantar. Verdade, tens razão. É porque, isso para mim tem tudo bem lógica.
Claro, se tu reparares nisto, tem que ser uma coisa, tens de estar atenta, okay. Não é? Mas nos dias que tu comes muito, se calhar é os dias que tu dormes pior.
Pois é, não sei.
E será que esta questão de quando anoitece às 9 da noite, não é o dia, não é o universo, a dizer-nos assim...
Vão dormir. Fazer o...
Já deu os patinhos, já fechámos as luzes. Mas claro que no verão é difícil, que é ir dormir às 5 ou 6 da tarde, não é?
Não, ao contrário. Agora é que...
Ah, desculpa, sim. Tens razão.
Agora é que está... Mas faz sentido. Tá, é inverno, está frio.
Sim, exatamente.
E papá toca.
Yeah, exatamente, exatamente, exatamente.
Os animais, tipo os coelhos, também não ficam até às 10h30, tipo, a curtir.
Claro.
Eles vão para a toca.
Sim.
Às 7.
Ou seja... Até que ponto é que nós não temos andado a atuar?
Eu acho que estamos a fazer tudo mal.
De uma forma errada.
Yeah.
Yeah. Até que ponto é que não somos nós a prejudicar o nosso sono?
Somos nós.
Com as rotinas, a ansiedade, pronto, aí nós já bem, não temos culpa, não é? A ansiedade é criada por vários fatores, mas pronto, olha, malta, eu não sei se há gente a dormir desse lado mal e que esteja a pensar ter uma consulta, mas cuidado com estes comprimidos, que foi
pois
uma adição.
Pois, eu ia-te perguntar só, tipo, se não querias acabar essa história dos comprimidos.
Sim,
só
foi uma adição bastante grande, eu tive que romper, não deu para ser progressivamente, teve que ser.
Mas isso está errado.
Mas teve que ser assim.
Não, porque esses comprimidos têm que se fazer o desmame.
Pois, mas eu preferi sofrer.
Eu acho que tu fizeste meio desmame, tu começaste a tomar metade, um quarto...
Yeah, mas depois
foi à bruta.
Mas depois foi à bruta, não foi tomo num dia, no outro
pois
não
foi,
tomo.
Pois foi.
Depois tomo um dia e deixo de tomar dois dias. Não.
Não.
Houve aí um momento que eu tive que romper de vez, foi mesmo à bruta.
Dormiste mal, pai.
E tive uma semana, vou-vos dizer, aquilo parecia quase, não sei se vocês já viram o filme do Transpotting, mas há um momento em que ele está a fazer o desmame das drogas, não é? E eu tive 5 ou 6 dias a suar por não ter tomado o comprimido.
Não, e depois ele dizia-me assim: pá, tomo hoje à noite, pá, só para dormir bem. E eu tipo: babo, não, Rui, não tomes. Estás a perceber?
É que depois lá está, tudo isso influencia a tua cabeça. Se calhar o comprimido já nem estava a mexer com o teu
mas
sono,
pode
percebes?
Ser um efeito
mas
placebo,
a tua cabeça Eu pensava, claro, não dormiu comprimido, aceita, vais dormir mal, vais dormir mal.
Não, e depois eu acho que há muita gente e que só dorme com esses comprimidos, percebes? Tipo, já se normalizou quase isso, tipo, vou tomar o meu comprimido para dormir, quantas vezes é que vocês já ouviram isso?
Não
é?
Ai, era horrível o efeito contrário dos comprimidos, que era quando eu tomava o comprimido e mesmo assim não dormia bem. Eu acordava pesado, cabeça pesada, corpo cansado.
Que aqueles comprimidos sejam-me que dormir.
E então os dias cheios, sim. Isso até foste tu que me disseste. Uhum. Portanto, malta, vocês que estão a pensar em uma consulta, se dormirem mal, tenham o mesmo cuidado com
esses comprimidos. Certas,
exato, aconselhem-se com as pessoas certas e não tenham a mínima dúvida de que um sono saudável tem que ser feito através de terapia de sono.
Yeah.
Através de estratégias e ferramentas que não impliquem vocês terem que meter qualquer coisa no bucho.
Yeah, verdade.
Acho que para nós termos uma vida saudável, aqui não vou dizer nada de novo, não é? O sono é,
fogo, é bem
fundamental. Mas não é? Tu tens uma noite bem dormida. Tu tens uma noite bem dormida. Olhas para a tua agenda, pá, vou fazer
está
isto
tudo. Okay,
está-se bem, está tudo ok, isto resolve-se, isto faz-se, não há stress nenhum. No dia a seguir dormes mal, tens a mesma agenda, acordas, é fim do mundo.
Fim do mundo, não vou conseguir fazer isto.
Eu não vou conseguir fazer nada disto, é horrível, a minha vida é horrível, quero desistir.
Por exemplo, não sei como é que seria o dia de hoje se tivéssemos dormido mal, percebes? Porque hoje temos tanta coisa.
Por acaso é verdade.
E já nos aconteceu tanta coisa.
Yeah, é verdade,
tipo, aconteceu-nos daquelas, tipo, imagina, tocaram à campainha, eu já pensaria, temos bué de cenas hoje, e de repente tocam à campainha, e ouço o Rui a dizer assim, ah, a Mafalda não me avisou, vinha um cá limpar os sofás. Tipo, estou a perceber, é sempre mais uma cena de caos.
Mas nós temos tido...
Sempre a adicionar à nossa vida.
Já, nós temos tido tanta coisa nas nossas semanas, que é mesmo... Às vezes é difícil... Às vezes só o simples facto de apontar, parece, isto é estúpido o que eu vou dizer, não há tempo para apontar, não há tempo para apontar, não te esqueças, não sei o que mais, olha, depois neste dia vem cá o senhor... Blá, blá, blá.
Yeah, mas é estúpido isso. Mas olha, na semana passada eu fui trabalhar, e dei por mim, até fui para trabalhar, tipo, não trabalho todos os dias, mas pronto... Tive um trabalho específico em que fui ser fotografada, tipo, uma campanha. E primeiro, tipo, é meio uma experiência estranha. A cena, tipo, estar a ser fotografada e teres 20 pessoas a olhar para ti e a dizer ai, adoro como ela pôs o braço ali. Não, o braço ali. Estás a perceber?
Mas tu gostas.
Claro que gosto.
Tu gostas. E 20 até é pouco.
Sim,
20 até é um número pequeno.
Mas diverte-me. Mas diverte-me estes pormenores, tipo, amarem de repente, tipo, ai, eu gosto da perna assim, tipo só um joelho para fora. Não, põe o joelho para dentro. Não põe... São pormenores.
Olha como ela levantou o ombro. Ah, ela foi feita para isto.
Ai, ela esquece.
Não há hipótese.
Então, não
há mãe para
olha
ela.
Um bocadinho mais para baixo. Estás a perceber? Esses pormenores que é tipo... Na nossa cabeça são ridículos, não fazem diferença nenhuma, mas depois faz toda a
totalmente
diferença.
Totalmente nas fotografias. Eu tenho andado a tomar mais atenção a isso. Toda o queixinho para baixo.
Sim.
Já sei o meu perfil.
A língua.
No céu da boca. Ensinaram-me há pouco tempo essa.
Grande dica. Dica
e tem que fazer força, não é? Tem que fazer força com a língua.
Queixo, acho eu.
Para ficar sem duplo queixo? Yeah. E quem tem triplo? Fica só com duplo. Vai descendo sempre uma escadinha, não é? Quem não tem, fica com o queixo para dentro mesmo. Né? Vai sempre descendo, vais tirando um queixo.
Quando
vais tirando
a
uma fatia de queixo.
Diminui um queixo. Menos queixo.
Vais tirando sempre uma camada de queixo, até ficar impecável.
Mas eu estava nesse trabalho e tipo, foi naquelas coisas. Eu estava tipo, em casa, não sei o quê, ainda a preparar para o trabalho. Pensei assim, pá, hoje vou ser bué misteriosa. Hoje vou tipo, imagina. Ser modelo, eu estou na minha, eu sou eu, olha, sou eu que vou fotografar, sou a única modelo, entre aspas, não é modelo, mas tipo, sou a única pessoa que está lá, ou seja, é uma equipa toda para mim, vou ser misteriosa, vou ser cool, vou estar na minha, não sei o quê. E porquê que eu não consigo ser? Eu acho que isso é uma coisa que tem que nascer connosco, eu, desde pequena, estava na escola, eu não sei se tinha, alguma vez pensaste nisto, porque também és bué dado. Eu estava na escola e às vezes queria só ser bué misteriosa e ser bué sexy e não falar da minha vida, não sei o quê, e do nada, tipo, estou a contar...
Yeah.
Pá, que pensos higiênicos é que eu uso de saber à cliente.
Mas isso é engraçado, que é, não depende do Instagram, não se trata daquilo que vocês partilham no Instagram,
não,
é a atitude, é o ser misteriosa,
atitude,
né? Não, não se trata de tu partilhares muito ou pouco da tua vida no Instagram, as tuas rotinas, os teus hábitos que
fazes.
É a atitude.
É o tocar-te lá.
É, chegas perante as pessoas não sabem. Posso abraçá-lo, dou-lhe só um passo ao bem ou digo-lhe apenas boa noite.
Yeah, porque há aquela malta que tu tens meio medo, estás a perceber?
Sim.
E eu adorava ser um bocado assim, de género, o que é que ela pensa sobre isto?
Tu não sentes que eu sou assim, zero? Tu achas que as pessoas não olham para mim e pensam assim?
Tu és o contrário de mistério. Tu és um livro aberto. Tipo, imagina, Rui, estás a brincar, tu és zero misterioso.
E já folheado ou não?
Já folheadíssimo, sem página. Com página.
Já gasto?
Tiveste nas mãos do Manel, ele rasgou-te. Rui, tu és o
nem
contrário.
Nem plastificado, nada. Não tenho uma capa,
nada,
não há nada.
Não.
Eu sou isto.
Leve.
Leve, sou leve.
Leve.
Porra.
É sério, zero misterioso. Eu também não sou nada misterioso. Eu tento ser, imagina, mas dura 5 minutos. Porque de repente chega alguém que eu não conheço.
Porque não é teu, porque não é nosso.
Não,
né?
É nosso.
É.
Há aquelas pessoas que são genuinamente e tu até ficas. Tipo, quero chegar até ela, quero perceber o que é que ela pensa.
Mas tu tens atitude estrela. Tens.
Mas isso é bué
arrogante. Tu és bué arrogante.
Não sou
Esquece,
nada.
Esquece, tu és super arrogante. Não, com algumas
Rui,
pessoas.
Sou.
Com aquelas que tu sentes que estão abaixo de ti, tu és super arrogante.
Rui, estou
a brincar, estou a brincar.
Pá, é que sabe coisa. Ainda esta semana.
Estou a brincar. Ela é tão humilde.
Não tem a ver com ser humilde, tem a ver com ser educada. E a má criadora disse-me assim: tu és tão bem educada. E eu, não, sou só uma pessoa normal.
Por acaso, olha, essa coisa que mexe comigo. É a
falta de educação.
É a falta de educação.
Para mim é tipo a cena que mais mete nojo nas pessoas.
Há pessoas que confundem, não é? A falta de educação com arrogância.
Com ser cool.
E mistério também ser cool. Sim, sim.
Tipo, és só mal educada, estás a perceber? Tipo, quando não falas a alguém, ou quando és rude, ou quando não pedes com licença, ou por favor, ou obrigada.
Certo.
És só mal educada.
E tu não és misteriosa. Portanto, mas eu acho que tu tens toques de mistério.
Não.
Eu acho que ainda há coisas
assim. Mas tu era misteriosa.
Eu acho que tu, por exemplo, eu não sei se tu gostas de kiwi ou não.
E sabes perfeitamente que eu adoro kiwi.
Não sei, não. Não sei se tu gostas de kiwi ou não.
Mentiroso.
Tu gostas de cozida à portuguesa. Não sei se gostas.
Sabes, sabes.
Gostas do frango no cozido à portuguesa.
E do?
Tu tens mistério. Tu cheiras a mistério. É verdade. Tu cheiras a Sherlock Holmes. É verdade.
E tu cheiras a pipi.
Dei duas gasadas de pipi.
Nós não temos pipi ainda.
Por acaso é verdade.
Temos que comprar um pipi.
Por acaso... Porquê é que ainda não temos pipi?
Yeah,
não, nós já falámos sobre isso, mas porquê é que ainda não comprámos pipi?
Cristina não me mandou pipi.
Ainda não mandou pipi.
Olha, sabes quem é que podia ter usado pipi esta semana?
Tell me.
A namorada
Kanye
do Kanye West.
Kanye West.
Pá, é porque imaginei, nós nem somos muito de falar sobre estes assuntos do social.
Nem de falar sequer.
Nem de falar.
Por acaso havemos de fazer um episódio só em silêncio.
A ver se vocês 40 ouvem.
Minutos.
Não, do nosso silêncio. Imagina, vocês sabem que, que nós estamos, é a nossa presença, mas silenciosa.
Sim. Será não que dizemos nada?
Nada, manda-me, em silêncio.
Há jingle ou não há jingle?
Claro.
Adoro estas
depois
ideias que nunca se vão realizar.
Da intro, é silêncio.
É silêncio. 40 minutos, portem-se bem, não façam disparates.
Não, é silêncio.
Nada.
Não.
Ai, mas isso é uma ansiedade para as pessoas, claro que elas vão dormir mal. Mas, quando é que isto acaba?
Mas pode haver ali um momento, por isso é, vale a pena esperar.
Está bem, está bem.
Estás a perceber?
Está bem, vamos fazer
Temos
isso.
Um dia fazer.
A tu e Kanye West. O que é que se passou com Kanye West ou com a mulher de Kanye West?
E vou-vos dizer que me enervou.
Sim.
E vou-vos dizer que me enervou porque qualquer pessoa que fosse nua. Tipo, uma red carpet ia ser bué falada, ponto. Fosse a namorada do Kanye West ou fosse tipo, sei lá, não sei, uma pessoa qualquer, um artista emergente, o Rui, não interessa.
Sim.
Claro. Qualquer pessoa que fosse nua para uma red carpet, obviamente que ia ser super falada.
Yeah, mas por diferentes motivos, não é?
Porquê?
Eu tipo, aí ele está com frio ou não?
Piada da picha. Mas pronto, enfim. Mas a cena meteu-me boa coisa, boa impressão, porque vi as imagens e aquilo parece-me só uma miúda que está
com
completamente.
Estavam rebitados.
Rui, eu vou dizer uma cena.
Não tipo,
pá, vou dizer
brincar,
uma cena que até,
sim.
que até posso enervar-me.
Ah.
E tu estás-me aí a
diz
mandar.
Lá, diz lá, diz lá.
Que é só, ela parece-me abusada, não, dizer, não é abusada, mas é. Calma,
abusada,
não
parece,
dizer...
pá, parece um adjetivo de quando éramos. Quando tínhamos 15 anos. Ei, a ganda abusada, não. Meu.
Tu queres? Abusada, não sei o que abusada. Abusada dela, ó. Oh. Não, tipo, aprisionada.
Tá bem. Refém de carne. Mas sabes isso que nós dizíamos quando era mais... Ai, a ganda abusado, meu. Não era?
Ai, eu roubo mais Ruffles, ganda abusado. Ai...
Oh, dá lá aí uma goma, juro-te.
Ai, a ganda abusado.
Ganda abusado. Ai, tiraste bem. Olha, queres trincar do meu folhado? Ai, a ganda abusado.
Ganda trinca.
Ganda trinca. Que estupidez.
Isto deve ser bem geracional. Nenhuma geração usou abusado como
abusado,
nós.
Abusado, já. Queres desafa? Tu usaste desafa ou não?
Não, pronto, já estamos aí.
Diz-me,
está
bem, já estamos na escola outra
já
vez.
Já estamos a ir.
Nós temos mesmo síndrome Peter Pan.
Síndrome de sermos parvos.
Diz, ó, pequena sereia.
Pronto. E pá, eu acho que parece-me só uma pessoa que está refém do Kanye West. Opa.
Pá,
não
vou, desculpa.
Não quero falar sobre isto.
Não, então. Desculpa, vais falar.
Não vou, não vou.
Mas tu pareces-me o caranguejo da pequena sereia. Não estou a brincar.
O Sebastian.
O Sebastian. Não sei se são os óculos, se são esses fiozinhos, tipo cortinados, que tu tens no cabelo.
Ok.
Estás-me a parecer o Sebastian.
Está bem.
Yeah, está bem, segue.
Já não quer falar do Kanye West?
Não, diz, fala-me sobre
não,
o Kanye West.
Não, já não quero.
Fala-me sobre o Kanye West, eu estava a adorar falar do Kanye West.
Epá, não curto do Kanye West, ponto.
Porquê?
Tipo, acho que ele, quer dizer, acho que ele a obriga a fazer estas coisas que são ridículas, acho que ela faz uma figura ridícula porque ela claramente não está confortável em estar assim, pelo menos parece-me.
Yeah.
Acho que ele é, tipo, tem zero respeito pelas mulheres. Se fosse outra pessoa qualquer, eu até tipo, levantava a bandeira do empoderamento feminino, do empoderamento ponto. Tipo, as pessoas podem estar como quiserem, pode ter uma mensagem, não sei o que é. Que parece-me só uma mensagem de um homem tipo, nojento, que trata bem mal as mulheres, que é bem abusador de mulheres, abusador entre aspas, pronto, não estou a dizer que ele viola mulheres, mas que não olha para a mulher como igual a ele, que vê sempre como alguém inferior, e tipo, não curto a atitude dele e espero bem que ele ouça este podcast. Só para ele saber que eu acho que anda abusado.
Então, pá, não
e
queres acho falar que isto, em inglês?
E se acho que daqui a uns anos vai ser uma notícia de lá dizer, ah, eu era abusado, ah, eu era... Estás a perceber?
Já, passado uns
e isto
anos é que
nós estamos todos a olhar para isto.
Mas ela também não pode ter culpa? Atenção? Epá, neste caso,
sim,
porque ele já tem um historial, não é a primeira vez.
Sim, 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 não, ela
mas pode, claro que a culpa maioritariamente
vai,
é dele.
Está bem, mas sim, mas ela, isto pode estar claramente a acontecer isso à frente dos nossos olhos, ninguém a ajuda também. Não sei, olha, não sei. Tipo, é uma cena muito esquisita.
É quando já estás cega, é aquele ponto em que ela está cega.
Tem que ser ajudada, né?
Claro, está cega, está obcecada, está louca.
Quer ser famosa, se calhar,
quer
vai
ser famosa, por mais que
os
amigos lhe digam. É aquele clássico, não é? Por mais às vezes que as pessoas te chamem a atenção, tu estás tão cega que não queres saber e só percebes daqui a uns anos. Mas vai perceber, como é óbvio, que aquilo...
Vai, vai.
Aquilo lá dá raia, né? Eles vão-te separar. E ela vai sentar e perceber, aí a que tempo perdido que eu passei aqui.
Tipo, eles chateavam-se
com a Kim
Kardashian.
E as coisas que fui sujeita uma vez na net, para sempre na net, caraças, e ela vai estar... naqueles preparos, a fazer aquelas figurinhas para sempre.
E ela já fez aquelas, já fez figuras ainda piores noutras cenas.
Está bem, mas quando ela cair em si, percebes?
Claro,
quando
claro.
Ela for saudável, quando ela estiver sóbria, que ela agora está louca, né? Yeah, mas quando estiver sóbria, ela vai pensar, fô, como é que é possível?
Mas ele, o Kanye West, só para teres noção de quão estranho é isto, ele chateava-se com aquilo porque ela usava coisas demasiado justas ou apertadas ou curtas. Portanto, como é que isto faz sentido?
Virou o bico ao prego agora?
Yeah.
Pois tipo, é, que estranho.
Como é que isto faz sentido? Tipo, que homem é este?
Ele depois da Kim namorou com quem? Mas ele com a Kim...
Esta é que é bem parecida com a Kim.
Ainda era, sim, todas elas, são mais ou menos, têm ali uns traços
aquele
de Kim,
género,
não é?
Okay.
Mas...
Depois disseram
mas...
que ele andava com aquele, com um youtuber, tipo...
Ele andava?
Já. Yeah.
Com um youtuber?
Já. Yeah.
Quem era?
O Jeffree Star, o youtuber que é maquilhador.
Não faço ideia.
Já. Yeah.
Também, pá, Hollywood. Olha, é, sabes o que é que eu digo? Hollywood está a ruir. Hollywood está a ruir, como a nossa fechadura esta semana que ruiu.
Malta, nós estamos há 2 anos numa casa que o portão nunca abriu, com um portão automático que nunca abriu.
Não, o portão abria, atenção, nós não conseguimos era abri-lo da parte de dentro.
Sim, que nunca foi automático, foi um portão de quintal, de quinta desde sempre.
Já, exatamente, então nós chamámos um homem cá à casa porque achávamos que era o que foi.
Nada, o Rui está tão engraçado aqui no podcast a coçar-se.
Estou cheio de comichão, deve estar com
a ficar. Não, mas ficaste
nu. Ah, fiquei?
Puxaste a camisa para cima.
Então, nós chamámos o homem cá em casa para arranjar o portão, chamámos o serralheiro disse que era do eletricista, chamámos o eletricista disse que era do serralheiro, depois o serralheiro voltou cá, disse que era do eletricista, depois o eletricista disse, voltou cá e disse, não, é mesmo do serralheiro, depois combinaram os dois, apareceram horas diferentes, depois combinaram os dois outra vez, um apareceu num dia, outro apareceu no outro, até que apareceu o serralheiro, mudou a fechadura e disse, não, isto é... do eletricista, ponto final,
porque ele,
parágrafo.
Porque se calhar muda a fechadura, não é da fechadura.
Exatamente. Até que o eletricista veio cá e disse, não, isto é do serralheiro.
Opa, oh, estás a gozar com a minha cara.
E depois o serralheiro disse, não, não, isto é do eletricista.
Conta lá.
Não, mas nós ficámos assim. O serralheiro disse então que era do eletricista, ponto final, parágrafo, que o eletricista é que tinha que arranjar aquilo. Nesse dia, eu fui dar uma volta e quando estou a voltar para casa, eu encontro o serralheiro... à 1 da tarde, num restaurante daqueles muito castiços, muito atasqueiros.
Yeah.
Pá, o gajo estava...
Da mista, da grelhada.
Exato,
mista.
Da grelhada mista. Ele estava com uma garrafa de whisky na mão, já toda bebida.
Meu
eu, quando o cumprimentei, a língua toda atropelada, o gajo já todo dobrado. O que me levou aqui a uma questão. Não seria a culpa...
Do serralheiro. Verdade.
Essa é que é essa. Mas nós, como somos muito preconceituosos, teve cá hoje o eletricista.
E o que é que aconteceu?
E não é que a culpa...
Era
do eletricista. Mas o eletricista, aquilo que me passou, é que a culpa, afinal, era do serralheiro.
Ai, eu ruim
também. Porque quando vieram a instalar a fechadura já era antiga e houve uns fios que estavam de fora. E
pois
então
foi.
A culpa, exatamente.
É do,
fim de história.
É do serralheiro.
É do serralheiro.
Mas quem resolveu?
Foi o eletricista.
Que não tinha bebido meia garrafa do whisky.
Não, quem resolveu acabou por ser o serralheiro. Porque quando trocou a fechadura... Os fios já estavam impecáveis.
Então porquê que só agora com o eletricista é que ficou bem?
Porque o eletricista veio cá à casa, juntou bem as coisas e disse, não, não, afinal a culpa não era minha, a culpa era do serralheiro, mas afinal de quem é que era a culpa no meio disto tudo? Nenhum dos dois. A culpa era e só apenas da fechadura.
Dos fios.
Da fechadura. Dos fios,
é bem engraçado
exatamente.
Como no mundo há estas coisas, que é a culpa é de ninguém.
Mas,
não
nas,
é?
Mas nas obras, no mundo obral, é sempre assim,
é
caraças.
Sempre.
Sim, como tu não queres trabalho, porque agora isto é uma questão de garantia, não é? Ou seja, eles não querem trabalho.
Pois nós, eles não vão
não
receber
querem,
nada com
eles
isto.
Eles não vão receber nada com isto, eles já não
porque
querem trabalho.
Porque a casa está na garantia.
Claro, claro. Então, eu já estou noutras obras. Agora é essa, dizer merda se vocês, não
já
é?
Percebi.
Então é tudo a chutar para canto, é tudo a chutar uns para cima dos outros. Não, não, isso é do serralheiro.
É chutar
não,
para
não.
O whisky.
Não, chutar para o whisky, yeah. Não, não, isso é do serralheiro. Não, isso é do eletricista. E às tantas já está o canalizador metido ao barulho,
que
não
nem,
tem nada
tem
a ver
água,
com a porta.
Passa a
não
água.
Passa água na porta. E já está o canalizador aqui a arranjar as coisas, porque a culpa afinal nem era do eletricista, nem do serralheiro, yeah. Era do canalizador.
Olha,
isto
gostei.
É sempre assim, a chutar para canto.
E uma coisa em relação à nossa casa, bem engraçada que o Rui me contou esta semana é...
Que nervios.
Nós andamos há 2 anos, já que estamos numa de falar de casa... Andamos há 2 anos a dar mal à nossa morada. Isto porquê? Porquê que chegámos a esta conclusão? Então, chamávamos um Uber, vinha sempre errado. Correios sempre, ah, não encontro a casa, ah, não estou a ver, estavam sempre noutra rua. Eu achava estranho, mas também não mudei nada.
Também eu. Amigos meus, puto, mandei a morada, manda a morada.
Noutra rua.
Olha, estás onde? Então estou aqui à porta de casa, não estou-te a ver. Pai, também não estou a ver onde é que tu estás. Olha, anda mais 300 metros, vá, anda para a frente. Ah, e ok, já te vi.
Yeah. Yeah. E nós achávamos muito estranho, mas não fazíamos nada. Rui vai demudar a morada fiscal.
E o que é que acontece, meus amigos? Não, Rui, pá, não sabia. Sim, que eu estava a mudar a morada fiscal e eles, quando estás a mudar a morada fiscal, eles pedem para tu meteres o código postal. Okay. E o código postal gera-te automaticamente a morada.
Okay.
E eu olho para a morada e eu assim...
Isto não é nossa.
Não, não é nossa. Esta morada não pode ser nossa. Voltei a meter o código postal, a mesma morada. E eu, não, não pode ser. Então isto está errado. Tem que ter... Volto a meter a morada. Eu, sim, senhora. Então é andamos esta. Há 2 anos a dar a morada errada... A Ubers da vida, a táxis da vida, a não sei o que da vida, a amigos da vida.
A dinâmica destas ruas onde nós vivemos, também não vamos explicar, se não é estranho vocês perceberem tudo.
Sim.
Mas isto tem largas e ruas e não sei o que, sentidos contrários, etc. É esquisito.
Não é esquisito, não desculpa. É marado. Não é desculpa. Não, marada é a nossa cabeça que andámos durante 2 anos a dar a morada errada às pessoas.
Temos morada marada.
Não temos nada morada marada.
Temos morada marada. Há moradas que são maradas. Sabes porque
não temos? É que se tu meteres no Google, ou se meteres no Waze, isto vem cá ter. Vira-me. Automaticamente. É só por esta morada.
Mas o número da porta também, pá, vem cá ter?
Sim, se puseres sim. É, se acrescentares o número da porta. É verdade. É, curiosamente. É, se puseres a morada certa, vais... Imagina, é uma coisa muito gira que é. Se tu puseres a morada certa, vais ter ao sítio certo.
Então não é morada marada.
Não é morada marada. É, tu dás o sítio certo e as pessoas quando põem depois nestas tecnologias...
Vêm cá ter.
Sim.
Olha,
tá aquilo é, olha, é certinho, Mafalda.
Vem certinho como a chuva.
É certinho como a chuva ou como a água que nós esta semana tínhamos no quarto.
Ei,
esquece.
Vocês estão a ver aquelas cenas que tipo, esquece. Vocês já sabem que aquilo vai acontecer um dia. Eu já sabia.
Esquece.
Nós temos a banheira do Manel.
Sim.
Que o Rui põe todos os dias, depois a escoar a água, depois do banho do Manel, para a banheira dele. E aquilo é com
uma
mangueirinha.
Uma gangueira.
Gangueira.
Se calhar aquilo é mesmo uma gangueira.
Pronto, aquilo é uma gangueira, assim uma gangueirinha, uma gangueirinha pequenina, mas sempre correu super bem. Até ao dia aí, que correu mal, então a gangueira não dava virada para cima, aquilo parecia uma fonte.
Não, vocês não estão bem a perceber.
Olha, vocês a não casa de banho toda encharcada, encharcadíssima.
Vou-vos contar só esta mecânica muito rápido. Nós acabamos de dar banho, a Mafalda fica a vesti-lo, venho cá abaixo fazer o biberon, vou lá para cima. O biberon, eu faço o biberon, a gangueira, desculpa, faço o biberon, volto para o quarto e de repente, bem, mas está barulho de cascata. Ah, estou em São Miguel. Ah, isto é a terceira. Está bem, cascatas. Okay. De repente, ouço um estrilho, um barulhão.
Mas como é que eu não reparei?
Vou à casa de banho. Bem, aquilo, mas numa inundação.
Mas estou a ver, mas tipo uma cena absurda, um dilúvio.
Ah, tsunami. Ah, 6.4 na escala de Richter, epicentro aqui.
Ano, esqueçam.
Mas como é que tu não ouviste aquilo, caraças? Estava-me a fazer uma confusão.
Porque o Mariano estava a chorar mais alto. É que...
E abafa, eu percebo. Yeah.
Abafa qualquer fonte.
Mas é que aquela gangueira, de vez em quando, faz um barulho muito esquisito.
Pois é.
Quando tá...
E eu pensava que estava no barulho esquisito da gangueira.
É, quando já está no final, a gangueira faz um barulho muito esquisito. Quando já só falta um bocadinho de água, aquilo faz... Mas aquilo desta vez estava a fazer... Pai, então vocês não estão a perceber como é que estava a nossa casa de banho. Mas uma inundação.
Dilúvio do ano.
Uma inundação. Mesmo o dilúvio. Yeah. Fez-me confusão. Como é que tu não ouviste aquilo, caraças?
Yeah.
Como é que tu ignoraste aquilo?
Ignorei com muita glória. Muita força.
Eu vi... Como é que tu não optaste por deixar o nosso filho em cima daquele? Ele já anda, já faz tudo sozinho.
Por isso
já
mesmo.
Mete o biberon na boca.
Não, caraca. Eu agora já não o posso deixar em cima de nada. Mas juro, eu estava a achar estranho o barulho, mas deixei o Rui descobrir sozinho. Aquilo
tipo,
foi.
Ridículo.
O Rui, mas se tivesse vindo...
tempo, é que foi tanto tempo.
Não, se tivesses vindo 30 segundos depois, já estava o nosso quarto inundado também, porque a casa de banho é dentro do quarto.
E isso é muito perigoso, Mafalda, porque se a água entra no rodapé,
é.
Olha, sabes o que é que tem que cá vir? O serralheiro. E depois o serralheiro diz, olha, é do eletricista. O eletricista diz, inundação, com o canalizador. É do canalizador.
Ah, mas é o chão.
E depois não é de ninguém. E temos de trocar de casa.
Uma coisa que vocês não precisam de trocar, caso já seja um Active Bank, é de banco. Se não forem Active Bank, precisam. Mas porquê que eu me lembrei disto do Active Bank? No outro dia estava no TikTok. Estava a fazer scroll. E percebi mesmo que já nada me surpreende no TikTok. Já estou à espera de tudo. Nada me surpreende.
Mas eu acho que consigo surpreender.
Não, um cão a limpar a casa eu já vi. Percebe? O TikTok já me tornou uma mulher capaz de entender o mundo.
Vais perceber que eu te consigo surpreender ainda. Então. TAEG de 11,0% e TAN de 7,150%. Surpreende ou não?
Isso nem no TikTok. Esquece, nem num vídeo viral eu vi dessas.
Isto não é uma taxa promocional, minha menina. Atenção, o Ativo Banco desceu mesmo a taxa de crédito pessoal. Não põe a roupa a lavar, mas precisaste remodelar a lavandaria de casa, o Ativo Banco desceu então a taxa de crédito pessoal.
Olha, espetacular. E deixa-me adivinhar, dá para simular na app do Ativo Banco?
Estás a ver? Estás coisas... Tu também tens informação também privilegiada.
Eu também já estou com
o
Connect.
Dá para fazer também o pedido a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo, o que é bom, não é? Não vais-te lembrar-te, acordas à meia-da-noite, apetece-me dar a volta ao mundo. Dá para fazer. Quero remodelar a casa à meia-da-noite. Dá para fazer também.
Dá para fazer tudo à meia-da-noite.
Tudo, tudo. Se acordares à meia-da-noite, que é uma coisa que nos acontece a nós, não é?
Não várias por nossa vezes. Vontade.
Exato. Mas dá para fazer.
E pronto, vocês estão a precisar de ver algo que vos surpreenda, já estão fartos do TikTok, vão a ativobanco.pt e simulem o vosso crédito pessoal. É fácil e é surpreendente pela positiva, coisa que não acontece muitas vezes. E então eu pensava que ia ser aquele momento especial, aquele momento que eu nunca tive, sabes? Tipo, holofotes. Até estava meio nervosa. Pronto, palcos, nervos.
Sim.
Estava meio nervosa, não sei o quê, e depois percebi que não íamos ter tempo para discursar porque subimos todos os vencedores ao mesmo tempo.
Aquilo eles devem ter pensado, sim, a organização deve ter pensado, porque estas coisas normalmente são muitos prémios, não é? Yeah. E eles devem ter pensado, bem, ganda pastilha que foi nos outros anos, o que é que acontece? Vamos despachá-los em PEC.
Yeah, mas tinha logo que ser no nosso ano.
Acho que foram todos em PEC. Acho que houve muita gente em PEC.
Mas estás a perceber, no ano passado não, no ano passado toda a gente conseguiu discursar.
Ah, estou a perceber,
no ano
em
que nós
bem.
Ganhamos,
está
pumba,
bem.
Não há discurso para ninguém.
Este ano discursaram os realmente importantes, não é? Simão de Oliveira, por exemplo,
claro,
ganhou o prémio que o Catarina Furtado.
Pronto, ok, já percebi.
Discursaram todos, então nós tínhamos tu tinhas algum discurso preparado ou não?
Não, eu tinha...
Qualquer coisinha?
Tinha qualquer coisinha.
Eu também tinha a estrutura, tinha o esqueleto.
Eu tinha ali o esqueleto.
Depois, é o cavaialho, não é? Sim, em cima do palco cavaialho.
Ou seja, nós fomos já a saber que tínhamos ganho,
sim,
ok? Não foi aquela cena de tipo, ah, vamos ganhar, não vamos ganhar. Não, nós já sabíamos.
Mas será que nos Globos eles são mesmo surpreendidos?
Eu acho que
ou já receberam a carta em casa?
Não, acho que não. Eu acho que são surpreendidos. Acho que é genuíno, já.
Tá bem.
Mas em relação a isto do Prémio 5 Estrelas, pá, gostei de não discursar por um lado. Por
também
um lado safou-me.
Yeah.
E depois é assim, o discurso é uma coisa que só nos interessa a nós próprios,
epá,
não é?
Sim, claro.
Tipo, ninguém se interessa
ninguém
pelo
quer
nosso
saber
discurso.
Da tua história e ninguém quer saber do teu discurso, esta é a verdade. A não ser que seja uma coisa realmente impactante. Olha, como foi o discurso da Simone,
foi
por acaso arrepiante.
Yeah, foi
brutal o discurso dela. Mas o nosso, pá, ninguém quer saber
ninguém
da história.
Quer saber.
Não é do bate para ninguém. Aquelas pessoas, ninguém quer
imagine,
saber.
Imaginem, malta, nós estávamos a subir ao palco para entregar os prémios e era tudo na categoria de entretenimento. Então subimos nós, Zé Condessa, não sei o quê, a Mel Jordão da maquilhagem. O Pedro Chagas Freitas, de escrita.
Ah, pois foi, já não me lembrava disso.
Yeah. E as duas raparigas que estavam a entregar os prémios, tipo, claramente não sabiam quem é que era quem.
Ninguém, ninguém.
Elas
e chegou ao pé de mim Pedro
ninguém.
Chagas Freitas. Eu, como assim? Como assim?
Yeah. Elas,
mas eu tenho arte de escritor.
Elas deram-te o prémio.
O prémio, sim, Pedro Chagas Freitas. Yeah. E yeah. também não apontaram para ti, Pedro Chagas Freitas.
Boa,
estranho, yeah. Isso yeah, é que eu achei estranho. Pá, confundirem-me a mim. Está-se bem, não é? E homem, agora, confundirem-te a ti.
Eu tenho cara de Pedro.
Pedro Chagas Freitas.
Yeah.
Estavas de óculos? Ou não estavas de óculos
sequer. Não, mas tenho o maxilar marcado, pode ser disto.
Mas como é que ia ser o teu discurso?
Eu tinha pensado em deixar-te discursar primeiro, deixar-te brilhar, porque eu sei que tu nestes momentos te preparas bem, tipo, tens sempre uma outra tirada que me surpreende até em mim, percebes? Tipo, fico tipo, epá, ela é bom. Tem nestes momentos que eu te dou valor, ia-te sim. deixar brilhar e depois ia entrar eu, também brilhando um pouco contigo.
Sim.
E a dizer, tipo, do género de aproveitar a noite e o facto de estares bem vestido, as pessoas também aproveitarem porque não é todos os dias que se vê assim. Ia brincar um bocadinho, só estás a perceber.
Mas eu ia apontar o holofote todo para ti. Basicamente, ia-te fazer um agradecimento. Então vou contar aqui como então, é que ia ser o meu discurso. Eu não sei se nós já contámos isto aqui no podcast. Já?
Acho que
já contamos. Mas pronto, assim rapidamente, tu é que foste impulsionadora, quem me incentivou a criar este podcast. Portanto, eu ia fazer um agradecimento por teres sido
isso
tu,
é
ainda na nossa casinha de Benfica, quando nós estávamos lá, quando tu tinhas uns horários assim meio loucos, estavas na Mega de manhã a fazer diretos, depois estavas na TVI, também entravas, sei lá, pornográfico, depois tinhas campanhas, tinhas eventos, tinhas não sei o que, ainda quiseste acrescentar um podcast, e lembras-te o que é que eu te respondi? Quando tu metes a chave em casa, não te lembras?
Não.
Entras toda atrapalhada, toda atazantada, como tu andavas sempre, e disseste-me assim, olha, bora criar um podcast. E eu que só fazia rádio na altura, tu tinhas essa agenda louca, eu virei-me para ti e disse-te, pá, agora não tenho tempo. Pá, agora estou sem tempo, esquece.
Rui a ser Rui.
E ia-te agradecer por teres incentivado então
obrigada,
a criar
Rui.
Um podcast.
E obrigada por teres
cedido. Que me dá tanta liberdade. Ok, ah, claro.
Não é? Tipo,
e ainda
no
bem.
Fundo cedeste.
Sim, sim.
Tu mas não
ainda
era
bem
uma cena que tu querias muito.
Ainda bem, portanto, pá, obrigado
olha,
a ti.
Obrigada a nós.
Acho que realmente o holofote tem que estar apontado para ti.
Obrigado ao Rui
obrigado
do passado
a ti.
E à Mafalda do passado.
Obrigado a ti. Agora... realmente giro foi o que aconteceu depois, não é? Fomos um bocadinho para a bagaçada, quisemos comemorar, então não nos íamos esquecendo do prémio, caraças.
Ah, íamos esquecendo do prémio, mas calma, mas isso foi depois da bagaçada.
Ah, pois foi.
Quis ir para um bar. Eu não estava muito convencida porque eu estava com os sapatos com 11 cm de salto alto.
Certo.
E imagina andar 200 metros no Google Maps, aparecia tipo 2 minutos, mas com os meus pés
faz diferença. Sim, sim.
E então o que é que acontece? O Rui convenceu-me, não sei o quê, fomos a um bar os dois, beber um copo. E aí sim, foi depois de bebermos um copo e quando estávamos a ir embora que nos íamos esquecer do prémio.
Ai, ridículo, que estupidez. Que o senhor é que nos teve que chamar a atenção. Olha, não tem ali qualquer coisa que esqueceu.
Não, ele assim, parabéns pelo prémio. E nós tipo, está ali, na mesa, que nós íamos deixar.
Foi aquilo que nós viemos fazer, foi receber realmente esse prémio. Pois, muito giro. Agora, se a noite se podia ter prolongado, podia-se ter prolongado, não é?
Podia.
Que era aquilo que nós queríamos. Queríamos ir beber uma copa.
Eu não quis inicialmente, mas depois o Rui tem um poder persuasivo.
Muito grande.
Que não vos sei explicar, porque ele não obriga, não é? Mas faz-me sentir mal quase de não ir e de não aproveitar, tipo. Então eu, de repente, que nem sequer um copo de vinho ia beber, já estava tipo a pensar, se calhar vou para o segundo, ou para o terceiro, talvez, olha, não sei. E depois começo a pensar assim, pá, ele me deita só às 4 é assim tão mal. Imagina,
qual
ok,
é a diferença?
Às 7
entre 2 e 4, sim, entre 2 e 4 qual é a diferença, não é? São 2 horas. O que é que são 2 horas?
Eu depois comecei a fazer aqueles cálculos de adolescente, né, que já tenho 30 anos, mas fui para o meu eu adolescente e pensei, eu antes fazia diretas.
Claro.
Um dia de direta.
Sim, um dia. Qual é que é o problema, caraças? Dormir entre 6 a 8 horas.
Hoje agradeço. Hoje agradeço.
É?
Não ter feito a direta. Pá, Não, se eu soubesse o que sei agora, porque depois a noite até foi boa, tinha ficado até mais tarde. Mas nós nunca sabíamos.
Mas parece que escolhe mesmo, não é? Ah, podiam ter ficado.
Podiam.
Desculpem lá, não vos ter avisado. Mas podiam ter ficado.
Yeah.
Então o que é que acontece? Nós fomos beber então uma cervejita e há ali um momento em que nós começamos a ganhar
a querer mais.
Alma.
Queríamos
começamos
mais.
A querer mais. Começamos a ganhar balanço, começamos a ganhar lá força de vontade.
Força na verga.
Força na verga. Começamos a ficar assim mais diabólicos, mais endiabrados. E às tantas eu digo assim para a Mafalda, olha... E se nós ligássemos à minha mãe, porque tinha sido a minha mãe a ficar com o Manel, olha, se nós ligássemos à minha mãe a perguntar assim, mãe, queres dormir aí em casa? Já que estás aí, em vez de ir para a margem sul, ficas aí em casa, não há problema nenhum, caraças, ficas aí em casa a dormir. E pensámos nos argumentos todos, eu ligo para a minha mãe, terrim, 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 terrim. Ah, mas antes disso tu já me tinhas dito assim, ó Rui, coitada da tua mãe, vai ter que ficar lá em casa, poça, e eu a dizer-te assim, ó Mafalda. Porra, pelo nosso filho, claro, pelo nosso filho é a mesma coisa, se for preciso nós fazemos direta, fazemos, ficarmos noites sem dormir não há problema nenhum, é o nosso filho, portanto, sem stress, ela faz igual, e a Mafalda, pronto, está bem, então vá, liga lá à tua mãe, liga à minha mãe, terrim, 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 tua mãe, então, olha, como é que estás, está tudo bem, está assim, filho, olha, diz-me uma coisa, não preferes ficar aí em casa, escusas de ir até à margem sul, são 40 minutos, estiquei o tempo,
claro,
que é só
20,
20
mas
minutos,
pronto.
Mas eu estiquei 40 minutos, e ficas aí em casa descansado. É, filho, não, então vou para casa, assim vocês também dormem descansados, com o Manel e o homem. Ficas aí, não há stress nenhum, temos uma cama para ti, tu dormes aí descansada, ficas tranquila, não há problema nenhum. E depois amanhã, olha, acordas com o Manel também. Que...
Não chegaste a dizer isso, porque tu mesmo matou-te logo o argumento.
Exato, esse é que foi o problema, era o que eu ia dizer.
Claro.
Era o que eu ia dizer. E a minha mãe, às tantas, só me diz assim, não, filho... Até eu amanhã, assim acordo na minha cama, às horas que eu quiser e eu fudeu.
Já não dá.
Já não tenho argumentos para ti.
Nem tens sequer coragem de dizer tipo, e a mãe? Estás a perceber? Não dá.
Yeah.
A tua mãe tipo, deu-te o argumento.
Ela matou-me ali. Mas
impossível.
Ela depois disse-me, ela quando, antes de acabarmos o telefonema, ela estava-me a dizer, da próxima. Ou não, disse-me cá em casa,
cá
foi
em casa,
cá em casa, não foi? Eu trago as minhas coisas com calma e depois aí sim, mas pronto, olha.
Mas olha, naquela
queríamos
noite
prolongar
não nos
lá
chafámos,
bagaço e não conseguimos prolongar, aliás, a bagaçada.
A bagaçada, a bagaçagem. Mas não nos chafámos nessa noite, porque a tua mãe matou-nos logo o argumento que era. Imagina. Tira logo
é
a moral.
É infalível, claro.
Tira a moral. É tipo, não,
que
assim eu deito-me da minha cama e acordo às horas que eu quero. Tipo, é que nós queríamos que acordasse às horas que
nós quiséssemos. Exato.
São as 7 que é quando ele acorda.
nós já tínhamos despertador para ti.
Exatamente,
humano.
Não. Pronto, é isso.
Basicamente
é isso,
era isso.
É um despertador humano.
Mas pronto, fica para a próxima então. Yeah. Quando nós nunca mais ganharmos um prémio e nunca mais formos fechar. Obrigado, mãe.
Obrigada, esta noite podia ter sido memorável. Não foi.
Foi. Por causa de ti. Estou a brincar,
foi
muito querida.
Foi muito querida,
foi
é sempre
espetáculo.
Bom alguém ficar com ele, não é? Para nós podemos estar à vontade.
Temos muita sorte nesse aspecto. Pá, e olha, foi muito divertido.
Foi bué
fixe. Gostei muito. e foi Baril.
E acho que temos que agradecer, obviamente, a quem votou em nós e a quem, e a quem selecionou o nosso podcast, não é? Portanto, estamos muito, muito, muito contentes de ter ganho este prémio.
E estávamos obrigado,
muito giros vestidos, lamento.
Pois estávamos.
Estávamos ganda estilosos. É, estávamos em twins.
Sexy, completamente.
Estávamos twins.
Que também havia história no look.
Pois era.
E não pude contar a história
mas
do
vocês
look.
Pois era.
Não pude contar a história, também havia
podemos
história.
Depois contar a história
havia
do
pensamento,
look.
Houve pensamento.
Então não é.
Para surgir aquele look.
Porque nós éramos um.
Sim, senhora.
Percebes?
Sim, nós fomos, nós uma entidade,
uma
não é?
entidade bate. Sim.
Malta, olha, muito obrigado. Muito obrigado por estarem aí todas as semanas. E para a semana, cá estamos mais uma vez. Domingo, sítio habitual.
Há mais macacada.
Há mais macacada.
E
portem-se
olha,
bem.
Durmem bem.
Durmem
bem.
Durmem bem,
durmam
pode
bem.
Ser.
Durmam bem.
E não façam disparates.
Tchau.
Até para a semana. Até para a semana.